A Rádio FM Assembleia apresenta Autores e Ideias.
O presente livro torna-se público, movido pelo amor ao literário, pelo apreço por escritores nascidos no Ceará, pelo respeito ao que é fruto de um território com pouca divulgação crítica sobre a temática. Nasceu desejoso de ser uma coletânea de textos investigativos que tematizem a obra de um autor cearense vivo. Faz parte de um projeto mais geral que objetiva, anualmente, eleger um artista da palavra. Reuniram-se companheiros de faculdade, amigos e parceiros acadêmicos, escolheram uma obra a fim de investigá-la e criar um texto sob um viés temático ou teórico. Trecho da apresentação do livro Ana Miranda, Entre Histórias e Ficções, Estudos Críticos. Olá, ouvinte! Está começando mais um Autores e Ideias. Eu sou Lilian Martins e vamos ficar juntos durante uma hora. A literatura cearense ainda carece de material teórico para o seu estudo. Pensando nisso, as professoras Fernanda Diniz e Cíntia Kelly decidem criar e organizar a coleção Ceará, Autor e Estudos Críticos. O objetivo é fomentar a pesquisa científica, a divulgação de obras e autores cearenses ou que edificaram sua literatura no Ceará, criando uma obra teórica que possa servir de referência para os novos pesquisadores. E a autora homenageada do primeiro título da coleção é Ana Miranda. Intitulado Ana Miranda, Entre Histórias e Ficções, Estudos Críticos, a obra homenageia a escritora cearense e reúne 16 pesquisadores que analisam algumas de suas principais obras nos gêneros poesia, romance, literatura infantil, conto e crônica. A obra será lançada nesta quinta-feira, a partir das 18h30, no foyer do Teatro José de Alencar, no centro da capital cearense. Mas os detalhes você já confere aqui, em entrevista com a doutora em literatura portuguesa pela PUC de Minas Gerais, Emília Passos, autora do artigo A Circularidade Existencial, em Prece a uma Aldeia Perdida, de Ana Miranda. Ficou curioso? Então aproveita que o programa está só começando e fica comigo. Emília, seja bem-vinda.
Obrigada.
Emília, fala pra gente o que, que os leitores podem esperar dessa publicação teórica que reúne aí 16 pesquisadores em torno da escritora e da bibliografia de Ana Miranda.
Bem, o que eles vão encontrar, na verdade, com essa publicação é um trabalho minucioso de 16 pesquisadores com um olhar científico, né, literário, sobre a obra dela. A Ana Miranda produz uma literatura particular e híbrida, e o que nós vamos encontrar aqui pelas escolhas, né, das obras, porque elas passam pelo romance, passa pelo conto, passa pela poesia, passa pela literatura infantil, é um olhar vasto sobre a obra da Ana, né? Nesse sentido, a gente vai encontrar essas vozes aí, os olhares, né, pelas leituras de pessoas, não só como leitores, mas pesquisadores, né? Pessoas que estão em busca de transformar a literatura num processo também de coautoria. No processo de leitura da obra, a gente acaba virando um coautor da própria autora, né? É isso que a gente busca como pesquisador.
Emília, como foi o seu convite para também integrar a publicação? Como é que você conheceu a Fernanda Diniz e a Cíntia?
Eu trabalhei com Fernanda, nós já nos conhecíamos, mas o convite veio pela Cíntia, sabe? Aí depois a gente entrou em contato, a Fernanda ficou alegre também com esse convite, a Cíntia, Emília, quer participar? Porque eu também havia convidado as duas para tentar montar uma obra aí sobre literatura feminina. Estou pensando em produzir também, organizar uma obra com poesia feminina. Aí, vamos ver, daqui para o final do ano, acho que a gente senta para montar isso aí. E o convite surgiu disso. Aí, Cíntia disse, Emília, você fica livre para escolher as obras. Eu fui buscar as obras que eu tinha lido, que foi Boca do Inferno, foi Desmundo e foi A Última Quimera. Aí eu disse, ah, então eu vou trabalhar A Última Quimera. Mas aí depois eu falei, não, eu quero trabalhar poesia, eu sou uma pesquisadora de poesia. Eu sou uma leitora de poesia e eu vou buscar, então, o que a Ana Miranda tem de poesia. E fui buscar, encontrei, foi uma grata surpresa eu ter encontrado essa obra, Prece a uma Alma Perdida, né? Que eu li alguma coisa sobre a obra, mas não tinha, assim, a ideia mesmo de que se tratava de um lugar tão próximo a mim.
Eu quero muito falar sobre esse artigo e também sobre o livro, mas antes disso, Emília, conta pra gente como é que se deu esse seu contato inicial com a obra da Ana Miranda.
Ainda foi na faculdade, com Boca do Inferno. Fazia um ano que eu tinha entrado na universidade, eu entrei em 88 para a faculdade e ela lançou Boca do Inferno em 89. E foi arrebatador, né? Porque você pega o Boca do Inferno, você mergulha numa nova perspectiva histórica, a Bahia se apresenta de uma forma historicamente mais profunda. Daí a gente fez a leitura na faculdade, foi arrebatador, eu gostei da forma como se produziu aquele livro e Gregório de Matos, porque se trata de poesia, eu sou uma grande admiradora, muito mais do que da prosa, mas da poesia. Então, sabe, gosto da prosa, mas o que me encantou foi o olhar novo, né, sobre Gregório de Matos. Bom, aí depois disso eu fui lendo a segunda obra Desmundo, que também me toca por causa de Fernando Pessoa, e depois foi A Última Quimera com Augusto dos Anjos.
Quando você leu Boca do Inferno na faculdade, Emília, ela era uma obra indicada na sua graduação?
Foi uma indicação, tava aquele boom, né? Foi o boom, né, do lançamento. Todo mundo estava lendo. Todo mundo estava lendo.
Não à toa que ela ganha o primeiro prêmio Jabuti, o prêmio Jabuti de revelação com essa obra.
Isso. E não foi diretamente uma indicação acadêmica, sabe? Mas logo após a gente sentou para conversar, né, com os professores sobre a obra. Não foi uma formalização, sabe? Mas a gente sentou, teve todo um momento para estudar. Depois disso, eu realmente passei um bom tempo, sabe? Eu não peguei mais em Ana Miranda. Peguei agora, com um livro de poesia.
E esse livro de poesia é um livro que é bastante peculiar, porque ele não se caracteriza por uma obra poética clássica, como muitos imaginam, versificada, ou mesmo com soneto. Enfim, ela não tem nada semelhante a esse tipo de experiência poética. Prece a uma Aldeia Perdida é um livro de prosa poética. Eu queria muito que você falasse sobre essa publicação, Emília, e depois a gente falasse um pouquinho sobre esse seu artigo.
É, na verdade, o livro ele é dividido em duas vozes, né? Então, a poesia que é colocada ali, como você bem falou, né, tem esse tom da prosa poética, né, dessa prosa, dessa fala, né, porque ela é toda uma trajetória de uma cultura, né, de um momento cultural peculiar de Minas Gerais. Eu coloquei como sabor lírico das montanhas, porque revela isso mesmo, um sabor bem lírico. Não se trata de fazer poesia parnasiana, não se trata de rima, não se trata disso. No entanto, tá ali a poesia no seu mais belo lirismo, né? No seu mais peculiar mesmo lirismo aí da Ana Miranda. Que me fez muito lembrar essa obra, me fez lembrar muito Cecília Meirelles, né? O lirismo da Cecília Meirelles.
De que maneira, Emília, você viu essa aproximação?
Eu me lembrei muito do Romanceiro, porque as duas vão, de alguma forma, trazer o que está morto, né? Não é o que está morto ali. Todo poema, o grande poema Prece a uma Aldeia Perdida, ela não vai buscar aspectos históricos, não. Mas a história está ali, a cultura mineira está ali e lembra aquela peculiaridade siciliana de fazer poesia. Por exemplo, a Cecília Meirelles, por ocasião, quando ela foi escrever o Romanceiro da Inconfidência, ela diz que as verdades históricas servem para a explicação dos fatos, mas que a invenção poética anima essas verdades de uma força emocional, o que nos obriga, como leitores, a participar intensamente desse mecanismo de símbolos. Então, é o que é feito na prece, né, A Aldeia Perdida. Essa força emocional de buscar a cultura que acabou, ela é uma cearense, tá? Eu tô falando da autora, mas pelas palavras da própria autora, o poema veio como um fluxo, né? O que me fez lembrar também Fernando Pessoa com Alberto Caeiro no Guardador de Rebanhos. E esse fluxo ela conseguiu trazer o âmago de uma cultura que ela não nasceu ali, sabe? Ela não vivenciou, né, a experiência infantil, mas ela, no olhar, nesse fluxo de olhar por essa aldeia, porque na verdade foi um ímpeto, foi numa viagem, né, que ela fez, e ela conta que olhou a cidade de Carmo do Rio Claro sobre uma montanha, e a partir desse olhar lá de cima dessa montanha, automaticamente veio um fluxo de ideias, né, já de vontade de compor.
Aí você nota a sensibilidade da altura, né?
É a mesma produzida, a mesma que Cecília, quando se sentou os anos que ficou em Ouro Preto para compor o Romanceiro. Também ela conta em carta que ela foi acometida, né? Acometida pelos fantasmas históricos, mas também por a efervescência, né, do lugar, né, pela cultura, pelo sabor do lugar. Me fez lembrar muito, sabe? Bastante. Quando eu comecei a ler, foi muito bacana a experiência.
O que me chama muita atenção é a relação com a paisagem que a Ana constrói para essa aldeia perdida. Porque geralmente a gente imagina uma relação do poeta ou da poetisa com o ser amado, ou com uma saudade, enfim, com outros elementos que não a paisagem. E é interessante porque a Ana, ela constrói essa relação com a paisagem mineira.
Uhum. As imagens, os cenários, né? É verdade. As imagens, os cenários que aparecem, como ela constrói. E esse discurso que está por trás, que é um discurso religioso, né? Que ela também buscou, né? Por isso ela escolheu a palavra prece. Quando eu sentei para escrever, eu fui buscar as leituras que eu venho fazendo e os ganchos, na verdade, né? O aspecto existencial, principalmente da obra. É claro que está lá o cultural, mas a minha leitura é uma leitura voltada para as conexões com a filosofia e os estudos estéticos, que é o que eu pesquiso. De certa forma, a poesia, você falou sobre a questão do leitor, né? É claro que o leitor vai buscar o texto literário como eu mesma, como pesquisadora, é claro que no primeiro momento é sempre o leitor que vai chegar, né? Ele vai chegar ali como leitor no texto. No entanto, existe uma habilidade por trás disso, né? Que é uma habilidade própria de olhar o texto como uma radiografia.
Legal essa metáfora.
Né? Essa radiografia, né? O que é que tá lá, né? Naquela ossatura, na escolha de cada palavra, na construção de cada imagem. Por isso que eu gosto de trabalhar com a poesia, porque ela me abre um campo de pesquisa e de interpretação, primeiramente como leitora, muito maior do que a prosa me daria. E especificamente a poesia lírica, né, que me encanta, e eu vou fazendo as conexões com as leituras paralelas que também me interessam, que é muito a filosofia e que é também que são os estudos estéticos. Outra coisa que me lembra, que é importante falar, são as conexões com os autores, né? Com os autores que ela traz para dentro da obra dela. No entanto, especialmente nesta obra, nesse estudo, nesse artigo, eu poderia fazer um estudo bem minucioso com Boca do Inferno, com relação aos aspectos históricos, esse olhar histórico com a Bahia, com Gregório de Matos e o Padre Antônio Vieira. No entanto, com a poesia, um livro de poesia, estão lá as vozes de Drummond, de Rosa, de João Cabral de Melo Neto. No entanto, a minha leitura não rastreou esse aspecto. Buscou sim a voz lírica de uma poesia que eu denominei, como eu acabei de falar agora mesmo, a voz lírica das montanhas. Com o sabor, com as imagens mineiras. E aquela cultura religiosa de Minas que ela soube trazer. Eu acho que foram 10 laudas que eu produzi esse artigo, mas eu acho que eu escreveria uma dissertação.
Sério?
Com
Uau.
Certeza eu escreveria uma dissertação, porque tem muito que ser dito aqui ainda. Muita coisa para ser dita aqui, que não houve espaço, né? Mas por ser um artigo mesmo, né? Esse sabor mineiro, esse mergulho que ela fez, traduziu-se numa poesia autóctone, sabe? É Minas ali. E ela conseguiu, né, absorver isso de uma forma lírica. Não tem outra palavra para isso. Não tem outra, não tem, tá bem?
Emília, vamos só esclarecer para o nosso ouvinte o título do seu artigo que está publicado na obra que vai ser lançada agora, quinta-feira, a partir das 18h30, lá no foyer do Teatro José de Alencar, Ana Miranda, Entre Histórias e Ficções, Estudos Críticos. O título do artigo é A Circularidade Existencial em Prece a uma Aldeia Perdida, de Ana Miranda. Emília, fala pra gente um pouquinho do que se trata esse seu artigo. A gente fez uma explanação geral, passeando pela obra e através dessa sua leitura, mas eu queria que você explicasse pra gente o que se trata esse seu artigo.
Bom, o artigo ele vai mergulhar na concepção existencial, toma como imagens a circularidade entre o efêmero e o eterno, entre o físico e o etéreo, e entre o sagrado e o profano. E aí eu vou buscando passo a passo, sabe? Todos os artigos que eu escrevo, eu trago o texto literário para dentro do artigo, e eu vou passo a passo fazendo a leitura nesse sentido. A palavra aldeia aparece como um espaço simbólico do mundo e das relações humanas, por isso que eu considerei como a escolha da concepção existencial. E o tempo ali aparece como um amálgama, né, dos sentidos.
O que você chama de circularidade, Emília, que eu acho interessante você explicar para a gente?
A circularidade é a transitoriedade. Nada é fixo, ela é circular, a existência é circular. No caso da obra, eu fui trabalhar essa transitoriedade, né, essa abertura, com esses aspectos, com as imagens que me aparecem quando ela vai falar sobre o físico e o etéreo, que se movem em direção à realidade ampla, as redes da liberdade, antes que passe tarde, antes que passe a tarde, antes que cesse o vento, a vida nunca é de tarde, a vida nunca é solteira, a vida é uma brincadeira, que se brinca sem brincar. Ou seja, não é solteira, não é pequena, transcende a compreensão de que tudo que a gente percebe com os nossos sentidos, na verdade, se constitui como algo maior. Esse algo, nós, numa existência fechada, nós não enxergamos. Só vamos enxergar na circularidade, no processo de entendimento de que as coisas não permanecem. Tudo passa. Ela escolheu o verbo passar, né? Na obra inteira, o verbo passar, nesse sentido.
E ela repete muito isso, do passa. Do
isso, passa. Isso. A repetição aí, ela funciona exatamente como...
Quase que marcando o tempo, né?
Confirmação, né? A confirmação da transitoriedade.
E quase que marca o tempo, né? O tic-tac do relógio, né? Tudo passa, tudo passa. Interessante isso.
Isso. Depois eu vou trabalhar a imagem, e trabalho junto com os poemas, a imagem da circularidade sagrado e profano. E isso aí eu pego alguns versos, né? E acho importante falar um pouquinho do eu lírico feminino e eu lírico masculino, que aparecem as duas vozes que aparecem na obra. Essa circularidade, quando eu escolho falar sobre o sagrado e profano, ela traz algumas imagens que fala do corpo e ela fala do ritmo metafísico. Ao mesmo tempo que ela fala do prazer do corpo, ela fala dos aspectos, não vou dizer espirituais, mas sagrados. Quando ela vai falar do corpo, ela vai usar as imagens do erotismo, e aí ela vai escolher palavras, insinuada, constelada, necessária, afrodisíaca, permissão afrodisíaca, na cama desarrumada, uma explicação da vida, uma luz crepuscular, banhando todo o corpo. Mas logo após ela vai dizer, tu és rosa, rosa foxa, rosa perspectiva, uma rosa escura, rara, rosa do bem me quer, mas aí depois ela transcende, né? Ela vai lá, o amor concedeu primeiro o véu de todo prazer. O amor é paramento, o amor é feito de fé. Aí o amor, então, ele pulsa entre o corpo, né, que é feito de prazer, mas ele também pulsa entre o paramento e a fé, que é o religioso. Então ela brinca o tempo inteiro com esse corpo sagrado, com esse corpo profano. É circular? É, porque é existencial. Existencial, estão aqui, né?
Interessante.
Teria muito o que dizer desse livro, sabe? Na verdade, a gente tenta fazer um artigo, mas em se tratando de poesia, há muito o que se dizer.
E lembrando que esse artigo da Emília Passos, A Circularidade Existencial em Prece a uma Aldeia Perdida, de Ana Miranda, é uma visão acerca da obra. Então você, leitor, é convidado a ler o livro e também fazer a sua radiografia, que é uma metáfora preciosa que a Emília utilizou durante a nossa entrevista, para que você possa também se debruçar sobre a obra com esse seu olhar crítico e produzir também o seu texto, o seu ensaio, enfim, a sua resenha, de repente, para iniciar com um texto mais simples. Bom, eu converso com a doutora em literatura portuguesa pela PUC de Minas Gerais, Emília Passos. A professora e pesquisadora integra a publicação Ana Miranda, Entre Histórias e Ficções, Estudos Críticos, obra em homenagem à escritora cearense Ana Miranda, e que será lançada nesta quinta-feira, portanto, depois de amanhã. Agende aí e se programe. O lançamento acontece a partir das 18h30, no foyer do Teatro José de Alencar. Claro, os detalhes da publicação você já confere aqui no Autores e Ideias, a história da literatura que você precisa ouvir.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Direito à educação. A educação é um direito de todos e dever do Estado, da família e da sociedade. O ensino fundamental é obrigatório e gratuito, com duração mínima de 8 anos, e tem como objetivo a formação básica do cidadão. E você sabia que para garantir este direito, as escolas públicas ou particulares são proibidas por qualquer motivo praticar determinados atos? Por exemplo, nenhuma escola pode reter documentos escolares dos alunos por falta de pagamento das mensalidades. Assim como também não podem proibir a realização de exames escolares e provas e impedir o aluno de frequentar as aulas. As escolas da rede pública são proibidas de recusar matrícula do aluno por falta de vagas. E se mesmo sabendo disso, um dia acontecer algum desses casos, não perca tempo. Procure imediatamente o Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente de sua cidade.
Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
Informe Literário.
A nossa sugestão literária é conferir o lançamento do livro em homenagem à escritora Ana Miranda. Intitulado Ana Miranda, Entre Histórias e Ficções, Estudos Críticos, a obra é organizada pelas professoras Fernanda Diniz e Cíntia Kelly Barroso e tem como objetivo criar uma publicação teórica para os estudos acerca da autora cearense e sua bibliografia. O lançamento de Ana Miranda, Entre Histórias e Ficções, Estudos Críticos, será nesta quinta-feira, a partir das 18h30, no foyer do Teatro José de Alencar, no centro de Fortaleza. Participe!
Você ouve Autores e Ideias.
O Autores e Ideias continua no encalço dos lançamentos literários da Terra da Luz e traz até você o que de melhor acontece na cena literária da cidade. Com o objetivo de homenagear e também criar um material teórico para referência de novos pesquisadores acerca da autora cearense Ana Miranda e sua vasta bibliografia, 16 pesquisadores se unem na publicação independente Ana Miranda, Entre Histórias e Ficções, Estudos Críticos. A obra é organizada pelas professoras Fernanda Diniz e Cíntia Kelly Barroso. E quem está conosco no estúdio contando todos os detalhes da publicação é uma das autoras do livro, a doutora em literatura portuguesa pela PUC de Minas Gerais, Emília Passos. Acompanhe. Emília, a gente encerrou o bloco falando sobre o seu artigo na publicação intitulado A Circularidade Existencial em Prece a uma Aldeia Perdida, de Ana Miranda, e você tocou num assunto que eu acho muito importante da gente lembrar, que é a presença de dois eulíricos aí, predominantemente acentuados na obra, que é um eu lírico feminino e um eu lírico masculino. Essa dualidade, feita a partir de uma voz escritural feminina, é algo muito rico e muito interessante, né?
Muito, bastante. Começa com um eu lírico masculino, né? Mas todos dois têm em comum a fala, a busca pelo tempo que passa. Espaço e tempo, todos os dois vão estar falando. A voz masculina, ela se repete, né, e fala. E a leitura que eu fiz foi uma leitura em que essa voz, ela investiga a realidade, enriquece, existe uma experiência pessoal ali. Mas na voz lírica feminina, o feminino está mais aflorado do que na voz masculina, sabe? A voz masculina, ela está presa ao tempo e ao espaço. A voz feminina não, ela está mais livre para falar da questão feminina. E aí a gente tem várias passagens, vários poemas e vários versos que ela vai falar do erotismo, da delicadeza, da profundidade, da liturgia poética, das sensações permanentes e impermanentes femininas. Ela usa de uma delicadeza e de uma imaginação para construir as imagens no discurso, né, do eu lírico feminino. Lá no eu lírico feminino, o sagrado e o profano estão mais visíveis do que na primeira voz. A voz masculina, ela retoma muito as imagens. Elas estão retomadas muito mais no espaço, né, na construção das imagens do espaço, do que na voz feminina, que a voz feminina, ela vai falar muito da soberania sagrada, desse humano divinizado, ao mesmo tempo, não, né? Ela faz referências à Santa do Escapulário, e a gente lembra de Santa Teresa d'Ávila, né? Uhum. Que está no seu êxtase divino, né? Então ela recupera isso em verso. Olha, a santa do escapulário, a escuridão do sacrário, uma noite sem dormir, acordada entre beijos que não me deixam dormir, que não me deixam dormir. É o êxtase divino de Santa Teresa d'Ávila, né? Que ela traduz aqui em poesia. Então essa voz feminina, e aí nós estamos lembrando que é o mesmo das mulheres. Essa voz feminina é muito, muito bem construída.
Que bárbaro, que bárbaro. Esse é o artigo, A Circularidade Existencial em Prece a uma Aldeia Perdida, de Ana Miranda, escrito pela professora Emília Passos de Oliveira Bezerra. Bom, o livro, ele constitui de 16 autores, então aqui nós temos essa vasta produção teórica de referência para os novos pesquisadores, né? Então, cada artigo, ele é de acordo com cada capítulo, né? Então, eu tenho 16 artigos divididos em 16 capítulos na obra. Vamos falar um pouquinho sobre quem são esses demais pesquisadores, Emília, para a gente também contemplá-los aqui nessa nossa entrevista? Os nomes dos autores. A gente tem Adalacume Menezes Pereira, Aline Leitão Moreira, o André Araújo do Nascimento, Cássia Alves da Silva, a Cíntia Kelly Barroso, que assina também a organização da publicação,
o Francisco Wellington Rodrigues, o José Leite Júnior, a Marcela Magalhães de Paula, Maria Lilian Martins de Abreu.
Essa que vos fala, que vocês acompanham todas as terças-feiras. Muito feliz de fazer parte dessa publicação também.
Marijara Oliveira da Rocha.
A Daniele Barbosa Bezerra. A Edna Carlos de Almeida Holanda. Elcimar Simão Martins. A Emília Passos, que é essa que está aqui no nosso bate-papo. A Fernanda Diniz, que é também quem organiza a publicação juntamente com a Cíntia. O Francisco Vicente de Paula Júnior.
A Marília Ribeiro Lovatel. A Renata Moreira. O Roderick Terence Gonçalves de Sass. E a Sara Maria Forte Diogo.
Então aí muitos nomes de pesquisadores, professores, escritores, né? A gente lembra aí também de escritores que integram essa publicação, professores da Universidade Federal do Ceará, vinculados ao curso de letras. Então, assim, há uma vasta leitura dessa publicação. E eu queria também que a gente falasse sobre as obras, né, que também estão elencadas aqui no sumário do livro. A gente pode ver esse leque das obras.
A Aline Leitão e Elcimar trabalharam Ana Miranda, a multifacetada escritora de sonhos.
E aí vai falar do Caderno de Sonhos.
Do Caderno,
né,
de Sonhos.
Que é o livro que abriu a minha perspectiva quanto investigadora da Ana Miranda através dessa obra de contos. E é curioso porque esse livro, ele era um livro que a Natécia Campos tinha como seus livros de referência. E aí é interessante também perceber essa relação de uma autora cearense que está na estante de uma outra autora cearense que volta e meia pega o livro e recorre para sua leitura.
Isso.
E é curioso essa relação. E o Caderno de Sonhos eu descobri lá no arquivo do escritor cearense da Universidade Federal do Ceará. Mudou a minha perspectiva.
Que bacana.
Foi indicação do poeta Mário de Souza Pontes à época. E é o livro que abre, portanto, a publicação Ana Miranda, multifacetada escritora de sonhos. Capítulo 2, Emília.
Que seja em segredo, entre o sagrado e o profano.
Que aí vai falar de um livro que é...
Que é uma antologia poética.
Exato, e, né? E assim, bárbaro, né? Das freiras, uma leitura quase que... O título já diz, né? Quase que em segredo, porque se tratava então aí de um texto que era, enfim, das freiras, né? Textos que falavam sobre essas fruições, esses desejos. Capítulo 3.
Romantismo, história, intertextualidade, biografia em Dias e Dias de Ana Miranda. Então aqui a obra Dias e Dias.
E eu acho que muita gente da minha geração leu Dias e Dias porque era a obra que caía no vestibular da UFC quando não existia ENEM. Então, antes a UFC tinha uma lista de 10 livros. E Dias e Dias era uma obra que, portanto, era obrigatória para o ingresso na Universidade Federal do Ceará. Então, muita gente da minha geração conheceu Ana Miranda através de Dias e Dias. Quem assina o artigo é o André Araújo do Nascimento.
Capítulo 4, Gênese Poética e Metamorfose na narrativa de Menina Japinim, que é a Cíntia, né, uma das organizadoras, com então a obra aí, Menina Japinim, é uma literatura infantil.
Exato. Capítulo 5 traz o Henrique, a imigração libanesa entre sinestesias e onomatopeias, da Daniele Barbosa Bezerra, e esse é um dos livros aí que trata, portanto, dessa relação do Líbano, né, os imigrantes libaneses, e é muito curioso, porque é um livro que traz muito um léxico característico do Líbano, né, com vocábulos próprios do Líbano. É um livro profundo, eu diria.
Assinado por Daniele Barbosa Bezerra, né?
Isso.
No capítulo 6, A Circularidade Existencial, Impressa uma Aldeia Perdida, de Ana Miranda, um artigo meu.
Da professora Emília Passos de Oliveira Bezerra. Tá aqui já, bom, já deu uma aula pra nós, né, acerca desse artigo, que é só um dos vários que a gente tá mostrando pra vocês. No capítulo 7, a gente tem a representação do espaço cearense nas crônicas de Ana Miranda, e esse artigo é da professora Fernanda Diniz, que também assina a organização do livro, junto com a Cíntia, e aí traz um estudo sobre o único livro de crônicas publicado da Ana Miranda até o momento, que é o Deus Dará, que é esse livro que reúne as crônicas da Ana, publicado na revista Caros Amigos. Capítulo 8, Emília.
O pós-modernismo de Ana Miranda e o novo romance brasileiro, Francisco Vicente de Paula Júnior, o novo romance, né?
O novo romance. E aí no capítulo 9, a gente tem a condição da mulher na sociedade brasileira do século 17, em Boca do Inferno, e quem assina o artigo é o Francisco Wellington Rodrigues Lima. E aí o Boca do Inferno é essa obra que lança a Ana Miranda para o grande público, a obra que ela ganha o primeiro prêmio Jabuti, o Jabuti de Revelação, de 90, e é o primeiro livro que a Emília leu, né? Ela já...
Exatamente.
Já nos disse aqui durante a entrevista. Capítulo 10.
A Literatura Infantil e a Linguagem Visual em Ana Miranda. Breves considerações sobre o livro Ligue e o Gato de Rabo Complicado.
Ah, é lindo essa coleção toda do Ligue e do Migue, que são livros infantis e que são dedicados aos netinhos da Ana, né? Então, assim, são vários livrozinhos do Ligue e do Migue e é lindo, assim. Pra quem tem filho pequeno, então é apaixonante. Quem assina o artigo é a Marcela Magalhães de Paula, em coautoria com a Edna Carlos de Almeida Holanda. Capítulo 11. Não faço nem ideia de quem é essa autora.
Semiramis, o romance regressa ao Ceará de Ana Miranda, Maria Lília Martins de Abreu.
Exato. Esse artigo que eu escrevi para publicação é muito interessante porque ele vai tratar do romance genuinamente cearense da autora. E aí é uma tese, né? Eu defendo. E aí, bom, você tem que ler o artigo para poder ou refutar ou concordar comigo. E aí a gente faz um passeio sobre o Semiramis, que traz o José de Alencar quando ele ainda era o Cazuzinha.
Ah.
E é o último romance histórico da Ana publicado até agora. O capítulo 12 traz o Henrique, novamente, agora através da leitura da Marijara Oliveira da Rocha. O artigo é Henrique, a narrativa da travessia interior.
O romance, né? O capítulo 13, Afeto e Sentido, a propósito de um diálogo entre Raquel de Queiroz e Ana Miranda. Maria Ribeiro Lovatel e José Leite Júnior.
E aqui é legal porque são dois escritores, né? A Marília Lovatel, que vocês já conheceram aqui através do Autores e Ideias, e o professor José Leite Júnior, que também é um artista plástico precioso que nós temos, e assinam aí esse artigo. No capítulo 14, nós temos os paratextos editoriais em Tome, Cerejeiras da Noite, de Ana Miranda. Esse livro também é um livro muito lindo, embora...
Infanto-juvenil, né?
É, infanto-juvenil, embora ele tenha essa relação de uma obra que foi quase como da Clarice, né? Feita por encomenda, né? Mas assim, ele ganhou uma outra performance, né, do livro. E aí tá na, através dos paratextos da Renata Moreira, que é uma perspectiva também de estudo muito interessante trabalhar com os paratextos.
O capítulo 15, A Última Quimera, o narrador anônimo entre o Parnaso obtuso e a Belle Époque é alucinante. Roderick Terence Gonçalves de Sass.
E aí a gente traz Augusto dos Anjos, né?
É, com
A
Augusto Última dos Anjos, Quimera.
Isso. Esse livro é lindo.
É lindo, é lindo. Muito lindo.
Eu gosto demais.
É.
Gosto demais.
Também gostei muito, muito mesmo.
O último capítulo é O Que Pode um Retrato? Relações entre Tempo e Espaço no romance O Retrato do Rei, de Ana Miranda. E quem assina esse artigo é minha amiga, uma pessoa que eu gosto muito, professora da UES, a Sara Maria Forte Diogo, que é uma pesquisadora, ela que assina o Manifesto de Literatura Cearense, assim, precioso, a Sara Forte. E a gente tem a oportunidade de ler esse artigo, que vai tratar de um romance que eu não vejo tanto investigação, que é O Retrato do Rei. Não tanto quanto ele deveria, né? Porque é um belo romance.
E a Sara Maria Forte é a minha professora preferida.
Sério?
É, porque eu fui professora dela.
Ah, olha aí, ó. Eu falei, eu nem sabia disso, gente.
É a minha professora preferida hoje.
Adoro essas relações que a literatura, ela traz, nessas amizades. E uma coisa que eu falo muito é que eu acredito demais nas amizades que nascem através da pesquisa. Porque elas se consolidam, porque é difícil fazer pesquisa. Você tem que realmente fazer uma pesquisa de profundidade, né? Então você precisa ter dedicação, precisa ter labuta na escrita, precisa que você faça as leituras que são exigidas. E as pesquisas que permitem essas amizades, eu acredito que elas se fortalecem através de todo esse percurso de dificuldade, de ganhos, assim, eu acredito muito. Emília, eu tô chegando no final do programa e eu queria muito encerrar a nossa entrevista com um convite seu, portanto, para todo mundo que está sintonizado nesse nosso bate-papo, conferir o lançamento nessa quinta-feira, portanto, depois de amanhã, do livro Ana Miranda, Entre Histórias e Ficções, Estudos Críticos.
Então você, né, ouvinte, né, do programa Autores e Ideias, Venha participar desse momento junto também. O evento contará com a presença da escritora Ana Miranda. Será no dia 23 de março, às 18h30, no Teatro José de Alencar, no foyer do Teatro José de Alencar.
E o livro tá lindo, tá? Conta com uma capa que é ilustrada pela própria autora. O prefácio é do escritor Raimundo Neto. Então, assim, tá muito bonito, muito precioso e, portanto, todos devem se fazer presente. Você que é leitor da Ana, que gosta da sua obra. Então, ir lá prestigiar e conhecer um pouco mais o lançamento de Ana Miranda, Entre Histórias e Ficções, Estudos Críticos. Emília, muito grata à sua presença aqui no Autores Ideias, descortinando os detalhes dessa publicação que reúne tantos pesquisadores, tantos nomes interessantes e que faz um verdadeiro passeio pela bibliografia da escritora Ana Miranda, que merece, lógico, todas as nossas homenagens.
Com certeza, eu que agradeço e espero todos lá, né, no dia 23, com a gente, comemorando essa preciosidade que ficou esse livro, contendo 16 artigos. Obrigada pelo momento, pelo bate-papo, pela conversa.
E depois deste nosso bate-papo com a professora e pesquisadora Emília Passos, eu desejo falar com você, que sempre está sintonizado com Autores e Ideias. Envie sua crítica, sugestão de entrevista e, principalmente, aquela pergunta sobre a obra literária que mais te deixou intrigado. Converse comigo. Envie seu e-mail para fmassembleia@l.ce.gov.br ou acesse a nossa página no Facebook, Programa Autores e Ideias, e compartilhe cultura.
Memória Literária.
Ana Miranda nasceu na capital alencarina, Fortaleza, em 1951. Sua estreia na literatura aconteceu em 1978, com a publicação do livro de poemas Anjos e Demônios. Mas é somente com a publicação do seu primeiro romance, intitulado Boca do Inferno, que Ana Miranda ganha notoriedade. O livro narra um episódio político na Bahia durante o século XVII, envolvendo o poeta Gregório de Matos. A obra foi vencedora do Prêmio Jabuti na categoria Revelação em 1990 e incluída no canon dos 100 melhores romances do século XX em língua portuguesa, publicado pelo jornal O Globo em 5 de setembro de 1998, sendo traduzida para mais de 20 idiomas, o que lhe rendeu verbete na Enciclopédia Britânica, anuário de 1990, e também na Enciclopédia Alemã de Literatura no mesmo ano. 25 anos após essa publicação, Gregório de Matos retorna à bibliografia de Miranda em Musa Praguejadora, biografia de mais de 500 páginas sobre o poeta baiano, publicada em 2014. A obra é vencedora do Prêmio da Academia Brasileira de Letras na categoria Ficção em 2015. Com extensa e vasta produção literária, a escritora possui mais de 20 livros publicados entre poesia, conto, novela, romance, crônica e literatura infantil. É considerada uma das principais ficcionistas brasileiras. Foi escritora visitante nas universidades de Stanford e Yale, nos Estados Unidos, e representou o Brasil na União Latina em Roma e no Salão do Livro de Paris, em 2015. Na academia, sua obra tem sido tema de diversos estudos nas áreas de literatura, linguística, história e psicologia. Em 2015, recebeu o título de doutor honoris causa pela Universidade Federal do Ceará. Os seus livros já foram traduzidos para cerca de 20 línguas e também ganharam adaptações para o cinema, o teatro e a televisão.
Autores e Ideias.
Direção de Fátima Abreu. Produção e apresentação de Lilian Martins. Coordenação de Programação e Áudio, Ronaldo César. Edição de Entrevistas e Finalização de Nabucodonosor. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará tem como presidente da mesa diretora deputado Zezinho Albuquerque. Coordenação de Comunicação Social, Adriano Muniz. Núcleo de Rádio Jornalista, Fátima Abreu. Até o próximo programa, Autores e Ideias. A história da literatura que você precisa ouvir.